Aleluia. Quanto mais nós recebemos as coisas de Deus, mais nós precisamos. Não dá para ficar, né, sem Deus. Porque Deus nos deu uma nova natureza e nós precisamos alimentá-la constantemente, né, com a natureza de Deus. Porque agora nós temos a natureza de Deus habitando dentro de nós. A natureza velha não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não é para ter mais. Então nós precisamos desse Deus constantemente. Não vão se enganar com os trabalhos, com as atividades, né, com a agenda lotada. Cair no mundo, ficar ocupado o dia inteiro, esquecer de se alimentar, se abastecer de Deus. Não dá. Aí começa uma fraqueza que, nossa, olha, jejum não dá essa fraqueza que andar no mundo e não orar dá, entende? Então nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, tá? Eu sei que nós tivemos, assim, um tempo agradável, né, com o pastor David, muita graça. Quem consegue ficar sem rir perto do pastor David? Não, ele falou, olha, Ana, essa você pode contar na igreja, porque não deu tempo. Puxa, ele contou tantos que nem deu tempo de contar. Aí, naquela época, ele tinha os aviões, né, todo mundo já sabe, né. Ele tinha tanto, já teve 3 aviões, mas ele mal podia entrar e sair do avião e nem sentar. Porque doía tanto as costas, quer dizer, pra que tanta coisa você nem pode usar, né. Mas foi quando Deus falou para ele, olha, você precisa aprender a me amar mais, né, a me adorar mais, para você ter mais o meu amor. Foi quando ele mudou tudo na vida dele. Largou o avião, largou de ficar pedindo dinheiro para os homens. Aí ele foi aprender a depender de Deus. Então ele foi sarado da coluna, da perna e tudo mais. Então naquela época ele tinha aqueles aviões, um dia deu um problema lá na cabine de despressurização. Você sabe, aquilo, e o piloto estava voando muito alto. Deu um troço na cabeça dele lá. E aquilo, pensei que ia explodir, deu uma dor e tal. Então a Roseli pegou e falou assim, olha, eu tenho um remédio ótimo. Ela sempre tem um remédio ótimo que eu já tomei. Se você tomar, você embala, assim, você não sabe que dia que você vai acordar. Aí ela falou assim, olha, toma isso aqui. Ele não toma remédio nenhum, tomou acho que uns 2 logo, sei lá. Meu Deus, chegou lá no lugar, lá da... onde ele ia pregar, foi pro hotel, deitou, cambaleando, ai, tô super mal, não tô bem mesmo. Aí, quando ele acordou, ele tinha que ir pra igreja. Ele falou assim, mas sabe que não passou esse negócio na minha cabeça, tá doendo demais. Ela falou assim, não, mas toma aqui mais 2. Ele falou assim, ah, então vou tomar, porque senão não vai dar. Aí chegou lá, ele tá pensando que era remédio dor de cabeça, era nada, é remédio para dormir, porque assim, você dorme, você esquece que você tem dor, né? Sabe, se você tomar anestesia, você nem sabe que você tá com dor, não é por aí? É, então, é isso aí, é os remédios dela. Aí ela deu esse pó. Eu já tomei uma vez. Precisava me carregar, assim, ó. Aí ele foi, chegou lá na igreja, daquele pastor que tinha uma corda aqui. Lembra que tinha uma corda aqui no altar que ele contou? Aí ele foi subir, deu um trupicão, né? Deu um trupicão. Nossa, a unção tá muito forte aqui, meu Deus. Foi na igreja desse daí. Aí ele foi lá, sentou na primeira cadeira, gente, e apagou, dormiu. Jesus, embalou, mas ele dormiu tão forte que ele caiu pra frente. Aí ficou de joelhos com a cabeça no chão. O pastor é um são, Deus está aqui. Deus realmente está aqui, gente. Sabe o que aconteceu? A igreja inteira levantou, foi pro altar, ajoelhou. Deus, é aquela coisa. Sei lá quanto tempo ele ficou dormindo, anestesiado. Quando ele acordou, tudo já tinha acabado, já tinha tudo acabado. Aí ele olha no braço assim, um super relógio de ouro, dessa grossura, mas tudo encravado assim, sabe? Aquelas ouro e coisa arada, tudo. Aí ele abriu o olho e falou, não é possível, o que é isso? Aí todo mundo, é um são, mas que coisa maravilhosa. Ele falou, olha, eu nem tive coragem de falar que não era um são. Para não atrapalhar o culto do pastor. E aí ele ganhou até um relógio de super, né, valor, ouro, dessa grossura. O povo veio, pôs no braço dele. Achou que, nossa, Deus estava ali realmente, né? Mas não era. Era o remédio que ele tomou. Coisas acontecem quando a gente está ministrando. Aquele dia que ele pôs um pé de sapato marrom, outro preto. Chegou, subiu lá, o pastor, ó, pode vir. pode subir, né? Ele já ficou lá, então, mas ele quis abrir o culto, falou assim, então todo mundo fecha o olho, vamos orar. Ele abaixa a cabeça, ele abaixou a cabeça. Aí, de repente, deu uma vontade de abrir o olho. Abriu o olho, um sapato preto, marrom. E agora, o que eu faço? Aí, eu já sei, vou tirar o sapato e falo que esse lugar é santo. Ele tem ideia bastante. Ah, esse lugar é santo, a gente tem que tirar o sapato, eu vou fazer isso. Mas na mesma hora o Espírito Santo conscientizou, ei, mentir não pode, você vai pregar, não dá. Ele é mesmo, mentir não dá. Então o que, que fazer? Olha, gente, aconteceu isso. Aí todo mundo levantou para olhar o sapato dele. Então não deu tempo dele contar essa que ele dormiu ali, né? Mas muitas outras nós escutamos. Na igreja do outro pastor, ele estava lá. Tem um pastor lá nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele. Ele recebeu de Deus uma unção, que ele fazia assim, todo mundo caía no riso. A unção vinha da alegria, o povo começava a rir, de perder o fôlego. Era só ele fazer assim, ele não podia erguer a mão. Ele fazia assim, a unção vinha. Ele vinha para cá, assim vai. E, de repente, aparece um rato pequeno andando ali. Ai, todo mundo ergueu as pernas. E começaram a rir. E os de cá começaram a rir, porque viram o rato. Aí o rato foi para lá, porque é a unção do riso. Que sabe? É a unção do riso. Todo mundo... E rindo. Aí ninguém nunca falou nada para esse pastor. E até hoje ele não sabe que não é a unção do riso. Ele pensou que ele tivesse recebido a unção do riso. É a unção do riso. Era o ratinho andando lá no meio das pernas, das mulheres, foi tudo. Virou um alvoroço só. Estamos sentindo falta do pastor David, né? Realmente, ele faz a gente sentir bem, né? E precisa desses momentos engraçados, porque realmente a gente precisa de mudança de vida, né? Então, ninguém ia aguentar, né? Ia sair tudo chorando. Mas, então, esse momento ajuda, né? A algo tão sério, né? Fazer assim, que não seja tão pesado. Então, louvemos ao Senhor pela vida do pastor David. Mas aqui nós temos o livro do Kenneth Hagin, Seguindo o Plano de Deus. Né? E ele faz, então, a pergunta, será que você está já no seu chamado? E ele diz que é bom que cada pessoa entre no seu chamado por causa desses dias difíceis que já começaram, né, a acontecer. Já estamos vivendo momentos difíceis. Doença nem se fala, né? Por todo mundo, todo lugar, doenças que nem tem cura, epidemias, né? Então, é momento de servir a Deus, porque para ter aquela unção, para estar no seu chamado, para conseguir ter a proteção de Deus para esses ataques de Satanás. Então, aqui ele vai ensinar bem como que você vai andar no seu chamado e vai dar testemunhos, exemplos, tudo na palavra de Deus. É muito bom esse livro. É bem tudo aquilo que o pastor dele ensina aqui. Se você orar muito em língua, você vai chegar no seu chamado. Você vai acabar fazendo o que Deus quer. Porque uma das coisas que a oração em línguas faz é essa. É aprontar você para aquilo que Deus qualificou no plano dele. Você vai ser isso no corpo de Cristo. Mas você não sabe. Se você orar em língua, você vai saber. Tá? Então, ele vai explicar nesse livro, Kenneth Hagin. Esse daqui é da Joyce Meyer, Vida Sem Contenda. Então, na palavra de Deus, ela vai explicar como vivermos sem contenda. As escrituras que falam disso. E talvez isso aqui possa ajudar alguém aqui, ou se você conhece alguém que precisa disso. Né? Então, essa palavra que ela está trazendo neste livro é assim de grande elucidação e também de crescimento espiritual, para não andar em contenda, para, né, como que você vai conseguir, que versículos você vai confessar para você ficar livre disso, né, ter um bom relacionamento, etc. E aqui da Marilyn Hickey, Aperfeiçoando Sua Personalidade, que na verdade, quando ela fala aqui da personalidade, ela está falando do caráter, né? E as emoções que têm que ser controladas através da palavra de Deus. E ela vai dar, assim, muitas... são várias etapas que nós temos que vencer, né, na personalidade, para nós sermos firmes para conseguirmos servir ao Senhor, para o diabo não nos destruir. Então, tudo isso, esses livros são estudos que nós podemos fazer com a palavra de Deus. Ensinos para nós crescermos mais e mais. Eu sei que vocês têm sempre recebido muitos ensinos, mas esses podem ajudar, acrescentar mais alguma coisa. Então, como que você faz quando você pega um livro desse? Você vai ler um tanto, você vai orar em línguas, você vai procurar na Bíblia, você vai fazer um caderno de estudo. Você vai ver na sua vida o que, que aquilo está fazendo ou não. Porque senão não adianta você ler livros. Isso não é romance. Tá? Isso daí é uma ajuda que eu tenho certeza que Deus mandou estas pessoas escreverem. Porque são pessoas conhecidas do pastor David, que ele já pregou com essas pessoas. Tá? Inclusive, ele aprendeu com o Kenneth Hagin. E já chegou até a pregar lá, no Rema, lá nos Estados Unidos. A Marilyn Hick, ele andava com ela pregando nos Estados Unidos, quando ele parou tudo, era com ela que ele estava pregando. A Joyce Meyer já pregou com ela também. Então, são pessoas confiáveis, que os ensinos são corretos, tá? E isso pode ajudar você. Então, às vezes você acha maçante, mas na verdade é um ensino, é um estudo que você tem que fazer. Então, como que você vai ler? Você tem que passar um tempo, você vai na escola, professor da matéria, ensina, você tem que estudar um pouco em casa, ficar junto com aquele estudo, não é? Vendo os livros, recapitulando, para você armazenar aquilo dentro de você. Então, quando você for ler a Bíblia, na próxima vez, depois desses estudos, você vai entender o que quer dizer aquilo. Você vai dizer você vai saber o que aquilo tem a ver com a sua vida. Aonde que você precisa de mudanças? Então, esses livros são para isso, para ajudar você, tá ok? Então, não é esses livros aqui, não são só para dar uma lidinha e guardar lá. Ah, eu sei, esse livro fala sobre isso. E daí? Mudou o que na sua vida? Se você lê os livros e eles não mudam nada a sua vida, nada está adiantando. Se você lê a Bíblia e não muda nada a sua vida, que está adiantando? Entendeu? Então, dê um tempo para o Espírito Santo, ore em línguas, tá? Não é para substituir os livros pela Bíblia. Se você tem um tempo só, leia a Bíblia. Se você tem um acréscimo, um tempinho a mais, você pode ler o livro. Vai ajudar. Tá? Então, é isso que esses livros são para isso, para te ajudar. Então, hoje, nós vamos ver um pouco mais sobre esse amor perfeito de Deus, que ele fala tanto na Bíblia, como que, na verdade, esse amor opera na nossa vida para nós sermos vitoriosos. A palavra de Deus vai nos explicar bem isso através do apóstolo Paulo, porque ele teve a revelação sobre isso. Junto com o apóstolo João. Então, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 6. Nós precisamos de muito entendimento dessa palavra aqui. Que todos os dias aparecem circunstâncias, tá certo? E nós temos que ver como que nós nos posicionamos nas circunstâncias, nos problemas que vêm. E é baseado na palavra de Deus. Ela é que vai nos dar a direção do que nós temos que fazer. Então veja, capítulo 5 de Romanos, versículo 3. Diz assim. Já abriram aí? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Nós sabemos que esperança é fé, né? Tá? Então, a esperança, versículo 5, não confunde. Por quê? Quer dizer, a fé não confunde, tá ok? Porque a esperança, quando a Bíblia fala em esperança, é na esperança baseada na fé. Você espera porque você crê. Tá? Não é uma esperança do mundo. É, vamos ver até o fim do ano, acho que há de melhorar, entendeu? Ano que vem nós esperamos que seja um pouco melhor. Isso é uma esperança natural. Não é isso que Deus está falando, de esperança. Ele está falando que a esperança é uma coisa certa. Porque quem a fé é a esperança naquilo que você não vê. Mas é algo que você sabe que existe. Por isso que é fé. E é por isso que você espera. Então veja que depois de você glorificar a Deus, você persevera e você adquire uma experiência, e essa experiência é que traz esperança para você. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Versículo 8 agora. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, Paulo está dizendo aqui, começando o versículo 3, que quando nós passamos por circunstâncias e problemas, nós temos que louvar a Deus, glorificar, gloriar a Deus, quer dizer, nós temos que louvar a Deus e adorar a Deus. Nesse momento da dificuldade, você está passando por uma situação difícil. Não tem como resolver. Você não sabe como receber a bênção. Você não sabe como sair dessa situação. O que você faz numa hora dessa? Você vai louvar a Deus. E você vai adorar a Deus. Você tem que ficar lá nesse momento. Paulo está dizendo isso. Você tem que saber levantar a sua mão e adorar a Deus na hora da sua dificuldade. Você não está se sentindo bem porque a pressão que o diabo está fazendo em você é muito grande. Ela causa medo. A pressão do diabo causa medo. A circunstância que ele colocou, o que ele mostrou, causa medo. Tipo, não vai dar jeito. Não vai ter outro jeito. Mas isso tudo é mentira. A palavra de Deus diz que quando nós estamos sendo atribulados, nós devemos glorificar a Deus. Gloriar a Deus é isso aí. Você vai louvar e adorar a Deus. Porque quando você louva e adora a Deus, automaticamente você está confessando a palavra de Deus. Você está falando o que ele é naquela situação. Tá certo? Porque quando vem o problema, gera medo. E o medo é perigoso, porque o medo é falta de confiança. O medo é falta de esperança. O medo é falta de experiência. Experiência no quê? Em lidar com a palavra de Deus. Em manusear a palavra de Deus. Em saber usar a palavra de Deus na hora que está o seu problema. Como usar? Mas ele diz que enquanto você está passando pelo problema, você está aprendendo a manusear a palavra de Deus, a usar a palavra de Deus para o seu benefício. E como que você usa a palavra de Deus? Louvando o Senhor. Porque quando você está louvando, você está falando a palavra de Deus. Tá? Quando você está louvando, você está dizendo o que Deus fez para você. Louvor é isso. Você louva a Deus quando você está falando o que Deus já fez para você. Então, digamos que seja uma enfermidade, porque quando uma enfermidade vem, o diabo gosta de amedrontar. Por quê? Porque a enfermidade vai matar. Tá? Quando é também uma falta de dinheiro, ele gosta de amedrontar, porque vai perder tudo, vai morar embaixo da ponte, não vai ter como sobreviver. Ele gosta de fazer todas essas coisas para que nós não confiemos na palavra de Deus. Mas, na verdade, esses versículos estão dizendo que o amor de Deus foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E vejam bem, esse amor de Deus derramado no nosso coração, não pense que é um sentimento e nem paixão, muito menos. É a operação do Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nos dando segurança com relação à redenção, aquilo que já foi feito. Então não queira andar com Deus olhando para as coisas do mundo com a sua alma, com o seu sentimento, pensando que Deus é aquilo, porque é ali que o diabo acha. Ah, eu não estou me sentindo bem? Então Deus não está agindo. Ah, estou tão abatida hoje, estou tão triste, tão desanimada. Deus não está fazendo. Isso é emoção. Isso é alma. Deus não está agindo aí. Deus age no Espírito, porque Ele é Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Então, por isso que você tem que adorar a Deus e confessar a palavra de Deus, ou seja, louvar o Senhor, porque nessa situação de dificuldade que você não pode passar. Você não vai poder passar. O caminho foi fechado. Não tem como passar. Você está preso por aquela situação, circunstância. Só o louvor e a adoração é que vão fazer você passar aquela barreira. Porque é Deus que vai fazer. Ele é que vai tirar toda aquela situação difícil da sua vida. Você não é Deus para tirar a situação difícil. Só Ele vai tirar. E o que, que acontece quando você glorifica? Quando você louva e adora a Deus, você começa a ver a situação aos olhos, como Deus vê, aos olhos de Deus. Você não vê mais empecilho, você aquilo imagina. Nem adianta, porque aquilo não te afeta mais. você não vai ficar mais triste, você não vai ficar mais preocupado, você não vai ficar zangado, você não vai ficar temeroso, porque você já crê naquilo que você está falando quando você está glorificando a Deus. Você sabe o que vai acontecer, porque Deus falou. Você passou um momento com Ele a sós, adorando o Senhor, louvando, dizendo o que Ele é naquela situação. Porque Deus é, Jesus é aquilo que eu digo que Ele é, na minha vida, tá certo? Naquela situação. Se você aprender a dizer que Jesus é a solução, o remédio, seja o que for, da situação difícil da sua vida, Ele vai ser. Ele é aquilo que você diz que Ele é. Tá entendendo? Então, você precisa de um tempo para ficar com Deus. Sabe, não é simplesmente você ler alguma coisa e achar que Deus já fez. Deus não faz, porque Ele precisa que eu creia. Por isso que eu tenho que ter tempo para ficar com Deus. Eu preciso passar um tempo praticando. Digam praticando. É isso. Praticando quer dizer exercitando. Quem não exercita não tem a prática, não sabe desenvolver aquilo. Entende isso? Então, quando você pratica a palavra de Deus, exercita, você aprende a andar naquilo. Você fica prático naquilo. Você sabe desenvolver aquilo. Está me acompanhando? Então, isso daí está fazendo a sua fé crescer para Deus agir na sua vida e Ele mesmo resolver o problema. Ele mesmo vai resolver o problema. Uma situação que não tinha solução, Ele vai dar. Então, o que, que precisa? É eu ficar junto de Deus. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, que é essa, porque elas querem que os outros façam as coisas para elas, ou simplesmente Deus faz. Deus fez tudo na cruz. Então, veja só, quando ele diz aqui no versículo 8, mas Deus prova, na verdade, quando ele diz aqui, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, ele quer provar este amor que resolve todas as coisas. Porque o medo destrói todas as coisas. O medo é a falta de confiança. Então ele prova que nós não precisamos ter medo. Com o amor de Deus, ele prova que nós não precisamos ter medo. Porque lá na cruz ele fez tudo. Lá na cruz ele já amaldiçoou a enfermidade. Então quando se fala no nome de uma doença qualquer, todo mundo fica alarmado, fica com medo. Por quê? Porque vai morrer. Mas quando você for se enchendo da palavra de Deus e da presença de Deus, você não vai ter medo. Sabe por quê? Nunca mais nós vamos nos separar de Deus. Não tem mais separação de Deus. Então, esses dias que nós estamos vivendo aqui, eles são alguns dias, é um tempo só. Mas a eternidade, nós vamos viver com Deus. Então, Deus prova para nós, neste amor, que nós podemos receber o que nós temos, que Ele não falha, que Ele é a segurança da nossa vida. Então, veja lá em Hebreus, quer ver só? Depois nós vamos voltar aqui, deixa marcado, que nós vamos voltar aqui. Hebreus, capítulo 2. Abre lá um instantezinho. Depois a gente volta aqui. Isso aí. Deus vai provar para nós, através deste amor, que nós já temos a resposta de todas as situações. Então veja, capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja isso. Achou? Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Jesus igualmente participou. Ele está querendo dizer que Jesus, ele tomou uma forma humana como nós, é isso aí. Tomou uma forma humana como nós para que, por sua morte, destruísse aquilo que tem o poder da morte, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu... Tá certo? Aquele que tem o poder da morte. Você tem que deixar o Espírito Santo revelar isso para você. Que Jesus está escrito aí. Jesus tomou uma forma humana, igualzinha a nossa, para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu aquele que tem o poder. Destruiu. E livrasse todos que pelo pavor da morte. Está vendo a morte o que causa? causa um pavor. Por isso que quando se fala em doença, dá um pavor, é pânico. Que é isso aí que o diabo quer, que as pessoas tenham medo e não saibam que Jesus já amaldiçoou toda a enfermidade lá na cruz. O diabo não quer que as pessoas saibam isso, mas através do Espírito Santo, nós recebemos esse amor de Deus dentro do nosso coração. E este amor de Deus prova para nós que Jesus acabou com esse diabo, com as enfermidades. E nós não temos que temer. Então vamos ler aqui de novo. Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. O que está acontecendo aqui com essa palavra? Acontece que Jesus nos libertou verdadeiramente da mão do diabo. Por isso que nós precisamos orar bastante em línguas para que o Espírito Santo nos revele esse amor de Deus que foi colocado no nosso coração para tirar todo o medo de toda a situação ruim que o diabo coloca. É só questão de tempo, de saber esperar porque vai acontecer. Seja o que for, vai acontecer o que a palavra de Deus diz. Você está nela. Você está baseado nela. Ela está sendo a estrutura da sua vida. Então vai acontecer o que ela está dizendo. Por isso que você tem que passar um tempo orando em línguas, lendo a Bíblia, louvando o Senhor, confessando a palavra de Deus. Ele vai fazer tudo para você. Assim que ele conseguir mudar o seu coração, você vai ser uma pessoa abençoada. Amém? Então, eu me lembro que quando nós mudamos para cá, e meu marido começou com essa empresa dele, e ele precisava ter clientes, precisava vender, ué. Porque uma empresa que não vende, já começou falida, né? Então, ele pedia para eu orar, e lá ia eu me desgastar, orar, pedir. E Deus fez. O primeiro pedido, nem ele sabe como chegou lá, dá risco. E depois foi um super pedido da empresa americana, que veio para cá, e não era para ele ganhar aquilo, era para ser outra pessoa, outra empresa, porque ele estava começando a empresa dele, embora ele tivesse trabalhado 20 anos numa empresa que fizesse aquilo. Então, eu disse aqui, ó, me traga aqui todos esses documentos, eram três passos assim, que era a apresentação do trabalho, que ia ser montada aquela fábrica aqui. E eu pus na minha cabeceira da cama, além de ter orado o dia inteiro louvando a Deus pela vitória. E eu acordava à noite, minha mão já estava em cima daqueles livros, porque na verdade eram livros, né? Porque era uma proposta, mas era enorme assim, porque é uma fábrica. Então estavam todos os projetos, tudo lá, como que ia ser, tudo, prazo e etc. Então, eu com a minha mão lá, agradecendo a Deus a vitória. Realmente foi através daquele serviço, que foi o segundo, mas que na verdade foi um grande serviço, que deu o impulso para a empresa dele. Ele foi vencedor. Tá? Mas depois que o tempo passou, eu entendi o seguinte, ele ficava assim, olha, fica orando para mim. Um dia Deus falou assim, você não precisa ficar orando para aquela empresa, você tem que orar para você. Você que tem que chegar num lugar onde você vai ter as bênçãos que você precisa. E realmente, a partir daquele momento, eu parei de orar para a empresa do meu marido. Nunca mais eu orei para ele, nunca mais. Eu fiquei orando para mim, para eu poder crer que eu era uma pessoa abençoada. E que tudo que a Bíblia diz a respeito do que ele fez, Jesus fez para nos salvar, o que ele fez para derrotar Jesus, eu tive que aprender isso, eu tive que receber a revelação do Espírito Santo para eu poder ser abençoada. E a partir daí o meu marido começou a ser abençoado, porque eu criei que Deus já estava fazendo. Então muitas vezes a gente anda que nem rastejando diante de Deus para ele fazer uma coisa que ele já fez. Tá. Sendo que, na verdade, o que Deus quer é a nossa vida. Porque quando você der a sua vida a Ele, tudo o que você precisar, Ele vai te dar. O que não está acontecendo, na verdade, é você dar a sua vida toda a Ele. Entende? Você fica rastejando, suplicando, como se Ele fosse um pai maldoso que não quer te dar. Pois Ele mandou o próprio Filho único para passar o que Ele passou. Receber os nossos pecados, morrer, morte de cruz, ir para o inferno. Sem nunca pecar, para nos dar as bênçãos. Nós temos que entender isso, que Ele nos ama. Então pensa nisso, se você tem um filho, você quer só dar bens para o seu filho e nunca vê-lo? Ou você quer o amor, o carinho do seu filho? Claro, quem é pai e mãe sabe o que é isso. Você quer o carinho do seu filho. Você não quer saber que você tem um filho que mora não sei aonde, você nunca vê ele, você só manda coisa para ele. Você só manda coisas, todo tipo de bens você manda para ele, mas você nunca vê ele. Você nem tem notícias dele. Isso agrada a você? Óbvio que não. Que dirá Deus nosso Pai, que é o Pai perfeito. Ele quer você. Quando você entender que você tem que dar a sua vida a Ele, tudo o que você precisar, Ele vai fazer. Você não vai ter mais que se preocupar em coisas que você precisa ter. Saúde, bom relacionamento, paz, pagar suas contas, ter o que comer, o que vestir, como servi-lo, com o quê. Você não vai ter que se preocupar com isso. Porque Ele é seu Pai e Ele sabe o que você precisa. Por isso que Paulo teve a revelação e disse que quando nós passamos por tribulações, é para nós gloriarmos a Deus. Porque enquanto nós estamos adorando o Senhor e louvando o Senhor, nós estamos sendo exercitados, tá? Sabendo como usar a palavra de Deus. Nós estamos sendo perseverantes, porque você está fazendo isso todo dia. Você está fazendo isso todo dia de modo que você está entregando a sua vida a Deus. O que você está fazendo? Você está buscando mais Deus. Você não está deixando Deus ser o seu Pai. Você só quer aqui, ó Deus, eu estou precisando pagar aquela conta. Blum, que nem uma cordinha, desce do céu um dinheiro. Ó Deus, estou precisando, ai que dor, sará daqui. Aí blum, desce que nem um remédio invisível, sará aqui, está ótimo. Ó Deus, estou precisando que o Senhor vai lá e fale com aquela pessoa, fazer isso. Aí blum, Deus vai lá. Deus não é isso. É por isso que as bênçãos não vêm. Porque Deus não é um escritório. Cheio de papel. Deus é uma pessoa. Ele quer você. Ele quer você junto dele. Ele quer que você passe um tempo com ele. Você vai ver o que ele vai fazer com você. Não tem reservas. São bênçãos. Ele vai ajustar você dentro de você. É o que está atrapalhando, realmente é o que você é dentro de você. Isso impede. Tá? Porque você quer fazer uma oração de, assim, desencargo de consciência. Ah, hoje eu orei. Não vale. Sabia que não vale? Porque Deus quer o coração. Eu estou aqui, eu vou relaxar, vou ficar na presença de Deus, eu vou me sentir bem, eu quero me sentir bem. E é por isso que eu estou aqui. Porque quem faz a gente se sentir bem é Deus. É o momento que você está a sós com Ele. Você começa a se sentir bem. Então não fuja dEle. Quando você começar a se sentir bem, é porque a sua alma se aquietou. Ela está deixando Deus agir na sua vida. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é receber de Deus o que você precisa. Você vai receber muito mais do que você precisa. Porque diz que Ele dá infinitamente além do que eu peço ou entendo em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do poder dEle que está operando em mim. O poder dEle já está operando em você? Não, porque não está acontecendo. Então, calma. Comece a adorar a Deus, comece a orar em línguas, porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo está derramando aquele amor perfeito no seu coração. E não se esqueça, esse amor não é sentimento, nem paixão. É a operação do Espírito Santo no seu coração, trazendo para você toda a revelação da redenção. É sobrenatural. Você tem que aprender a se relacionar com isso. Não é nada difícil. Você vai falar, meu Deus, Ele me redimiu, Ele pagou os meus pecados. Para que eu estou aqui aflita? Ele está fazendo, Ele diz que está comigo. Ele diz que está comigo. Quando me invocar, te atenderei. Ah, então Ele está comigo. Oh, Pai, eu te adoro. Então Ele está comigo. Não é sentimento. Sentimento é emoção, é alma. Amém? Por isso que nós temos que ir buscar Deus. Tudo que você precisar, Ele vai te dar. Veja só. Bom, então ele disse aqui em Hebreus que nós fomos libertos. Nós estamos agora livres de tudo que nos prendia. Esses dois versículos estão dizendo isso. Principalmente do pavor da morte. O cristão não pode ter pavor da morte. Porque se você conhece Jesus, se você conhece Deus, seu Pai, você não tem que ter pavor da morte. Você sabe que Ele já te redimiu. Você sabe que Ele já acabou com aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Então você não tem que temer, porque você vai chegar nesse lugar lá. E o apóstolo João entendeu muito bem isso, 1 João, capítulo 4. Só mais um pouquinho para frente, porque nós vamos voltar para lá. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim. Por isso que ele está dizendo aqui. Agora você vai entender melhor isso. Porque realmente doença traz pressão. E a pressão que a doença traz, na verdade, é o medo, né? Amém? Qualquer coisa que o diabo faz é para trazer medo. Nós não podemos ter medo, porque Deus não mente. Então, eu tenho que ir falando a palavra de Deus, vou falando. Ela está mudando a minha cabeça, a minha mente. Conforme eu vou falando quem ele é. Ele é minha segurança, ele é minha paz. Ele é o meu provedor. Jesus, você é o meu provedor. Você me deu o emprego que eu preciso. Por isso eu repreendo agora o espírito de desemprego. Ei, que negócio é esse? Não existe isso. Amém? Ai, está tanto desemprego. É lógico, para quem crê no desemprego. Amém? É isso aí. Nós já tivemos muitos testemunhos de pessoas que não estavam qualificadas pela idade de arrumar emprego. E arrumaram. Porque ficaram, na hora da tribulação, ergueram os braços e começaram a gloriar o Senhor. Adorar a Deus. Louvar o Senhor. Passa um tempo com esse Deus maravilhoso, você vai conhecê-lo. Ah, é, você vai bater lá na porta daquele teu amigo, né, que tem um monte de empresa. Ah, vai lá mendigar. Faz isso. Vai durar o quê? Essa migalha que ele vai te dar. Vai durar o quê? Meses até o fim do ano, porque foi através de mendigar. Você tem um pai que é Deus. Pensa nisso. Pai, ou se você não consegue entender isso, você fica orando em línguas, adorando a Deus e dizendo, Deus, você é o meu pai. Deus, você é o meu pai. Uma hora aquilo vai explodir dentro de você. Peraí, você é meu pai, aleluia. Glória a Deus, você já tem isso que eu preciso, pai. Obrigado. Porque quando você era pequeno, você ia pedir para o vizinho que você precisava? Não, você ia pedir para o seu pai. Não é isso? Você sabe. O papel do pai aqui no natural, que dirá o papel de Deus, nosso pai. Se ele mandou Jesus, é para nos dar tudo através de Jesus, porque ele não podia dar antes. Não tinha como receber. Ele queria dar, mas não tinha como. Não tinha como receber. Então, veja só. Não precisa ficar angustiado. Não precisa ficar aflito. Já está feito. Tá? Então, quando nós vamos adorando o Senhor, orando em línguas, confessando a palavra de Deus, nós chegamos naquele lugar, em Deus, onde já está feito. Por isso que Jesus falou, está tudo consumado. Ô pai, pronto, eu já fiz tudo. É isso que ele quis dizer. Está feito, pai. Está feito. Pronto, morreu. Agora pronto, já foi feito. O que era para ser feito, Jesus já fez. Não precisa ficar aí de joelho, sabe, arrancando pele de joelho, se rastejando, subir escada, 10.000 degraus. Me dá, Deus, me dá. Ah, que é isso? Então o sangue de Jesus não valeu. O sangue de Deus não valeu. Tudo que você estiver precisando, escreve assim, bem grande, em vermelho, num papel, e leia. O sangue de Jesus não valeu? Interrogação, interrogação, interrogação. Valeu. Nós estamos abençoados por causa do sangue de Jesus, que nos redimiu, perdoou os nossos pecados. Nós fomos redimidos. Nós podemos ter de Deus agora o que nós precisamos. É isso que você tem que receber em você. Não deixar passar a sua bênção. O que está faltando para você? O que é que você não tem? O que você está esperando que Deus lhe dê? É só você chegar naquele lugar onde está feito. Aprenda isso. Onde já está a sua bênção. E descansa. Deus mandou você descansar porque ele não descansa, ele não dorme. Eu gosto quando o pastor David diz, para que agora nós vamos ficar acordados e ele também? Bobagem. Ele fica acordado e nós vamos descansar. Tá certo? Ele quer que você tenha um descanso dentro de você. Esse descanso chama-se paz. Que a oração dá. É, quer dizer, você ficando junto de Deus, você recebe essa paz. Você sabe que Deus está agindo. Deus está agindo. De repente alguém tem preocupação com filhos. Deus fala, eu estou cuidando do seu filho. Você tem que crer que está. Todos têm que crer. Deus, o senhor está cuidando do meu filho. Deus, o Senhor está cuidando daquela situação. O Senhor está fazendo. Não vai acontecer, diabo, que você está falando. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque Deus diz que cuida. Você vai falando a palavra, vai ficando na presença de Deus. Ele está fazendo. Você tem que aprender. Sabe? E se você não quer aprender, é porque existe uma fortaleza muito grande na sua mente. E você não quer deixar o Espírito Santo fazer o que você precisa. Você não quer esperar em Deus e ver a obra feita, essa situação resolvida. Deixa a glória ser de Deus, que ela nunca vai ser sua. Creia que ela nunca vai ser sua. Ela é de Deus. Tá ok? Então aprende a descansar. Passe um tempo agradável com Deus. Pegue um momento e fique lá. E fique louvando esse Deus glorioso, adorando o Senhor, orando em línguas. E o Espírito Santo vai derramar esse amor perfeito no seu coração. Veja aqui, 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz assim, no amor... Olha, veja 17 primeiro. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Que amor, irmãos? Amor perfeito. Amém? No amor perfeito de Deus não existe medo. Medo do quê? De não ser abençoado, de que Deus não vai fazer. Então ninguém precisa se preocupar com nenhuma notícia. Salmos 111. O justo não teme notícias funestas. Amém? Isso. Então, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Mais uma vez, o perfeito amor não é sentimento e nem paixão. É a operação do Espírito Santo dentro do seu coração falando da sua redenção. Então, o Espírito Santo está operando dentro de você a condição de Cristo Jesus, que Ele te deu, que Ele te redimiu, tá? De uma pessoa nascida de novo, abençoada. Você não tem que correr atrás das bênçãos, você tem que ficar ali e receber. Deixar ela fluir, porque ela já é sua. Não é demais isso? Então, ninguém tem que ficar preocupado aqui. Ninguém tem que ficar chateado com nada. Fique a sós com Deus. Leia a palavra de Deus, vai lendo. Vai lendo a palavra de Deus, vai orando em línguas. Feche seus olhos, vai orando. Presta atenção no que você está orando. Não é que você vai entender o que você está orando, porque você está orando para a sua edificação pessoal. Para você ser edificado no amor de Deus. Não é isso que Judas fala? Que quando nós oramos em línguas, nós estamos sendo edificados no quê? No amor de Deus. Que amor? Perfeito. Este amor, aonde está a solução do seu problema? Então, este amor de Deus operando em nós, nós não precisamos nos preocupar com ninguém. Nós não precisamos ficar divididos, nós não precisamos ficar contra as pessoas. Porque, na verdade, não são as pessoas que estão segurando as bênçãos. É a falta de revelação. É a falta de eu andar naquilo que a palavra de Deus diz que é para eu andar. E eu quero que todos recebam essa revelação pela oração pessoal e venham com os testemunhos, porque Deus não falha. Ele quer dar para você isso que você precisa. Ninguém precisa perder nada. Fique tranquilo, Deus sabe visitar você. E Ele quer te visitar. Muitas vezes você pensa que Deus vai visitar você, entra lá, Jesus, com aquele manto branco no seu quarto, sabe? Ele pode fazer isso. Mas não é bem assim que Ele faz. Não é toda vez. Ele até faz. E pode ser que Ele não vá fazer. Mas a visitação de Deus para você é mudar o seu entendimento, de repente. Quando você tiver o seu entendimento mudado, você vai receber o que você precisa logo. Entende? É isso. Você pensa que você está dependendo de pessoas. Todo dia você tem que ir atrás de um, atrás de outro. Por favor, por favor. Você para com isso. Você não precisa disso. Você não está deixando Deus te abençoar. Porque você está dependendo de homens, de pessoas. E Deus diz para nós não dependermos de homens. Não é mesmo? Está escrito em Salmos. Que é para nós dependermos de Deus. Aprenda a depender de Deus, você vai ver que Ele vai fazer tudo por você. Você não precisa trançar pauzinho nenhum. Não, a gente gosta, né? Peraí, deixa eu dar uma ajudazinha. Eu já quis ajudar muito Deus, não deu nada certo. Não deu. Eu tenho que ficar quieto esperando. Ele vai fazer do jeito dele. Oh, será que não dá para você ir lá? Fala lá, você conhece. Ah, vai lá, aquele jeitinho. Não adianta, gente. Você está querendo passar na frente de Deus. Você está querendo passar na frente de Deus. Lembra do Augusto? O promotor? 7 anos, teimoso, esperando a bênção. Ninguém foi tramar pauzinho nenhum. Um dia tudo aconteceu. E ele voltou para o cargo dele. Foi abençoado. Poxa, aquilo lá já estava mais velho, né, que tudo. Todo mundo olhava, coitado, Augusto, né, esperando. Deixa ele, coitado. Né? Aqueles que não creem, né? Ai, coitado. Que dó, gente. Será que ele vai conseguir? Ai, ai. Se confessar a palavra de Deus, se adorar a Deus, se orar em línguas, vai conseguir. Pode esperar, porque vai acontecer. E, ó, não se preocupa que estão roubando tudo que é teu. Nem liga, deixa pra lá. Deus vai, ele sabe te abençoar. E, ó, não pensa que ele vai lá pegar aquelas migalhas podre, velho, que o diabo pegou. Ele vai te dar porque ele é Deus. Aleluia. A gente quer dar conta pra Deus de coisa. Ó, Deus, fica orando, ele é seu pai, ele vai te dar. Deus não vai lá atrás de coisa de diabo. Ele lá tá querendo se meter com o diabo. Deus te dá, Ele faz situações novas. O que na verdade Ele quer é você. Você que não entende que Ele te quer. Ele quer você. E o dia que você for dEle, Ele vai te dar. E sabe mais de uma coisa? O dia que você for dEle, você até vai saber o que Ele quer que você faça no reino de Deus. Aí Ele vai te dar mesmo tudo. E mais alguma coisa. Você não acha isso bom? Beleza. Então vamos voltar lá em Romanos 5. E nós vamos acabar. Está valendo? Romanos 5. Romanos 5. Agora nós vamos para o versículo 10. Achou? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, ninguém aqui era amigo de Deus, era? Vocês eram da família de Jesus, por acaso? Acho que não. Deixa eu ver seu documento. Da família de Levi? Não, ninguém. Então, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos gentios, tá certo? Nós não fazíamos parte. Não tinha jeito. Não adiantava se enfiar lá no meio. Só se casasse com algum, sei lá, vamos ver, né? Se ia ser aprovado. Tá meio difícil. Só Jesus mesmo, para nos querer. Não tinha jeito. Então veja. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos, livres pela sua vida. De todo medo. Medo da morte, se for enfermidade. Medo de perder tudo. Seja o que for. Estamos livres pela vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo adora pôr pressão. Bah, bah, bah. Ele fica falando lá um monte de coisa. Que não vai dar certo, que não vai ser... E ele quer que você vá atrás do que é seu mesmo. É, mas você está aí quietão, não faz nada. Você pensa o quê? Que Deus vai fazer também? Não é assim. Não vamos esquecer da responsabilidade. Tem que trabalhar, vai trabalhar, pagar as contas, não é isso. Mas situação que Deus que vai resolver, é Ele que vai resolver. Não adianta eu querer pedir ajudazinha de pessoas. Sabe por que eu quero pedir ajuda das pessoas? Porque daí eu já fico numa boa logo e eu vou fazer o que eu quero. Fala a verdade, se não é isso. Claro, eu não preciso dar satisfação para Deus. Isso é um golpe do diabo ou não? 100%. Então, clique. Porque se você me ajudar, não precisei de Deus coisa nenhuma, eu não devo satisfação para Ele. Eu vou fazer o que eu quero, porque fui eu que resolvi com você me ajudando. Mas olha, não se esqueça que o diabo já está ali me esperando. E ele vai vir com outra pior. Por isso que se eu vencer essa agora, sozinho com Deus, quando eu chegar aqui o diabo está me esperando, eu vou dar uma nele. Porque eu já venci ele. Agora acabou, meu filho. Seu mentiroso, nunca mais. Nunca mais. Por isso que nós temos que vencer com a fé. E nós só vencemos com a fé, que é o que está escrito aqui em Romanos, lendo de novo, capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança é o quê? É todo dia, minha gente. Ficar na palavra de Deus, não importa. Ai, comecei a orar, gente, olha, quebrou meu carro, o ladrão me roubou, eu tô doente, e a caixa d'água estourou, e não sei o quê, briga lá em casa, o patrão me mandou embora, e daí? É Deus que está fazendo isso? Isso é o diabo? E daí? E daí? Nós acabamos de ler em Hebreus que Jesus venceu o autor da morte, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, que ele destruiu. E que ele nos livrou, nos libertou, né, da morte. Agora nós temos vida, quer dizer, a solução para todos os problemas, desde que eu deixe Deus fazer, desde que eu chegue lá onde está a bênção. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos orar em línguas. Marca um horário e ora em línguas todos os dias. O diabo vai falar assim, orar em línguas, é melhor adorar, né? O que você acha? Acho que é melhor adorar. Aí você é mesmo, então Jesus te adora, te louva, te louva. Não, isso não tá, você largou de orar em línguas. Ah, é, então vou orar. Não, mas você tem que confessar a palavra. Ah, é mesmo, ô Jesus, pela chave de Jesus já fui curado. Não, mas você tem que adorar a Deus, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. O que você vai fazer agora? Agora eu vou orar em línguas e acabou. Você que tem que decidir por um esquema. Este horário é para orar em línguas. Este horário é para confessar a palavra. Este horário é para adorar a Deus. Este horário é para ler a palavra. Amém? Para não ficar esse bode. Porque daí o diabo vai ficar fazendo essa confusão na sua cabeça. Ah, é mesmo? E agora? O que eu faço? Fica que nem um bobo na mão do diabo. Ah, é, precisa adorar, ai, Jesus, te amo, te adoro. Não, mas isso não vai resolver seu problema. Você tem que confessar a palavra. Ah, é, Jesus, você é a minha força, você é meu escudo. Ah, não, mas isso não vai resolver. Você nem ora em línguas mais. Aí você começa a orar em línguas. Ah, mas isso não funciona. Só eu, né, que passei por isso? Não, mas eu determinei que eu vou orar essa hora em línguas. Aí você tá lá, candoroboko, shekaralabaka. É, mas precisa adorar um pouquinho, né, minha filha? Que isso, só orar em línguas? Não viu lá falar que é adoração, que não sei o quê? Pra lá, diabo, agora eu vou orar em línguas, porque eu estou sendo edificado. Você tem que escrever lá, de tanto a tanto eu vou orar em línguas, e acabou. Você tem que determinar isso. Deixa o diabo falar, deixa ele falar o que ele quiser. Perseverança é isso, é fazer mesmo. E daí? Vai fazer, que você vai ver que Deus vai fazer. Bom, não vai dar tempo, mas depois vocês podem ler o Salmo 91. É tudo isso que eu expliquei aqui agora. Tá? É a tribulação, nós passando por uma tribulação e ficando na presença de Deus, glorificando o Senhor e recebendo a vitória, a proteção. O Salmo 91. É tudo isso. Valeu? Em nome de Jesus. Então, olha, todo mundo para casa, orar, arruma um momento para Deus na sua vida. E Ele vai fazer o que você precisa. Em nome de Jesus. Valeu?